9:10, estava prometido, vamos cumprir. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Doutor Luís, sexta-feira bonita de sol, esta sexta, 7 de janeiro, agora 9:11, decidiu falar-nos de quê nesta manhã?
Hoje vamos falar da encefalopatia hepática, que é o nome que damos a perturbações das funções cerebrais que são causadas pelo aumento de substâncias que afetam o cérebro, portanto, substâncias tóxicas, que o fígado devia ter eliminado, mas não conseguiu eliminar. Ora, como sabemos, uma das principais funções do nosso fígado é exatamente fazer a filtragem e eliminação de substâncias que são tóxicas. Ora, quando há uma redução da função hepática por uma doença, por outro fator indireto, como já vimos também há coisas indiretas que podem afetar o fígado ou impedir o fígado de fazer a sua função adequadamente, mas que não tem diretamente a ver com o fígado, como por exemplo as obstruções nos canais biliares, pode acontecer realmente esta encefalopatia, que é devido, então, à acumulação ou à presença destas substâncias tóxicas que deviam ter sido removidas e não foram. Ora, e algumas delas podem chegar ao cérebro e afetar o seu funcionamento. Claro que há várias substâncias tóxicas que nós conhecemos e que sabemos que afetam o seu cérebro, afetam o nosso cérebro, mas há também outras que não temos bem a certeza e há coisas que em determinadas quantidades podem ter efeitos que não noutras quantidades. Mas há coisas que são realmente conhecidas. Por exemplo, se as pessoas estiverem a ter um excesso de metabolismo proteico, por exemplo, vai haver um acumular dos chamados compostos azotados, isto é, substâncias químicas com uma percentagem de azoto significativo, como por exemplo amoníaco. O amoníaco é profundamente lesivo para o nosso cérebro. Pessoas que têm doenças hepáticas crónicas, como por exemplo pessoas que consomem bebidas alcoólicas em excesso. Ora, essa encefalopatia pode-se desencadear devido a uma infecção aguda ou simplesmente ao abuso a que submetemos o nosso corpo com esse excesso continuado de consumo de bebidas alcoólicas. Se, dizia há pouco, aquela questão do metabolismo proteico, se nós ingerimos demasiada proteína e não suficiente os outros nutrientes para fazer essa compensação, podemos aumentar no sangue os produtos que vêm desse metabolismo, do metabolismo das proteínas. Porquê que isto é relevante? Porque cada vez mais, ou há uma escala muito significativa de pessoas que se dedicam a atividades de exercício físico particularmente intensivo, pessoas como culturistas e afins, que às vezes fazem alterações na sua própria dieta, achando que estão a fazer a coisa melhor que podem fazer, que se não for adequadamente supervisionado por alguém que entenda, nomeadamente um nutricionista e não necessariamente um amador bem intencionado, ora, podem fazer alterações na dieta com vista a potenciarem o seu desenvolvimento físico e esquecem-se que estão a prejudicar a sua capacidade mental. Mas depois também há muitos outros fatores, por exemplo, uma hemorragias do tubo digestivo devido à ruptura de alguma variz pode contribuir para a formação destes compostos azotados e, portanto, prejudicar o cérebro de maneira completamente sem qualquer culpa para a pessoa. Alguns medicamentos também podem dar origem à encefalopatia, especialmente aqueles medicamentos que afetam o cérebro, sedativos, analgésicos, mas também outras classes como diuréticos. Ora, a pessoa com encefalopatia hepática vai ter aqueles sinais e sintomas que nós esperamos, né? Pode ter uma incapacidade de se manter acordado, portanto passa o tempo inconsciente. Nas primeiras, isto nos casos um pouco mais avançados, no início o que acontece, obviamente, são pequenas mudanças de pensamento lógico, de comportamento, variações de humor assim algo súbitas, a capacidade de juízo começa a ficar alterada. E com essa alteração normalmente seguem-se decisões erradas. À medida que a doença avança, pode começar a aparecer a sonolência, confusão, movimentos e a palavra e a capacidade de falar começa-se a tornar mais lenta e mais incoerente e, claro, como sabemos, depois pode... A inconsciência pode ser total. Ora, eu estou a descrever isto e certamente muita gente está a pensar, bom, mas ele está a descrever o que acontece quando nós bebemos uns copos a mais. Ora, exatamente, os sintomas são exatamente os mesmos porque, no fundo, uma intoxicação por álcool, que é, digamos, uma bebedeira, no fundo é uma encefalopatia hepática aguda. A questão é que nós, obviamente, não vamos, espero eu, consumir para além de um valor excessivo e, portanto, o nosso fígado não perdeu a capacidade de filtrar, de eliminar este álcool, ou seja, nós estamos a ter uma, entre aspas, uma encefalopatia aguda, mas o fígado continua a ter capacidade e, portanto, vai conseguir lidar com ela e a encefalopatia, ao fim de algum tempo, de umas horas, passa. No caso da encefalopatia hepática propriamente dita, ora, o fígado não tem esta capacidade de filtração, portanto, o que observamos é a permanência, digamos, destes sintomas em que a pessoa aparenta quase como se estivesse permanentemente alcoolizado, e isto, atenção, porque, eu repito, não precisa de ser apenas e só por causa do consumo de substâncias que prejudicam o encéfalo diretamente, mas sim também por causa de outras possibilidades, como o excesso de consumo de proteína, a presença de outras substâncias que normalmente não seriam tóxicas para o nosso cérebro. Ora, naturalmente, vamos, quando isto acontece e a pessoa é levada pelos serviços de emergência, mas esteve a beber, pronto, já se sabe, não é? Há algumas medidas que se podem ser tomadas, mas mais habitualmente deixa-se curar a bebedeira, por assim dizer, sempre com observação, porque um dos efeitos do álcool é que pode deprimir os centros respiratórios e, portanto, a pessoa, se não estiver vigiada, pode ter uma paragem respiratória, daí por isso é que se chama, no fundo, a ambulância, quando a pessoa excede os seus limites. Nesta situação, se não soubermos a causa, vamos adotar essa precaução de qualquer forma, mas se tivermos noção que a pessoa não bebeu, então, naturalmente, teremos que procurar a causa e, eventualmente, podemos tomar algumas medidas, ou os profissionais de saúde nos serviços de urgência podem tomar algumas medidas mais agudas. Pode ser, por exemplo, uma administração de lactulose, que é um açúcar sintético que vai modificar a acidez no interior do corpo e, portanto, vai ajudar a gerir a questão do excesso de compostos azotados. Pode haver toma de alguns antibióticos, como a neomicina, que também vão afetar a flora intestinal, e isto acaba por ter um impacto nas substâncias que são absorvidas logo, na concentração de substâncias potencialmente tóxicas que há no corpo, etc. Isto, obviamente, vai depender depois da causa. Normalmente, a grande vantagem disto é que o tratamento, a encefalopatia melhora quase sempre e é quase sempre possível uma recuperação completa. Nos problemas mais graves, em que a encefalopatia é uma consequência da destruição do fígado. Bom, aí o caso pode ser diferente e a pessoa poderá mesmo precisar, só poderá, ou poderá só recuperar da encefalopatia após um transplante ou uma intervenção radical que permita recuperar a capacidade de eliminação dessas substâncias tóxicas. Mas, em princípio, a maior parte das encefalopatias hepáticas são agudas e, portanto, conseguimos tratá-las e devolver a consciência à pessoa.
Muito bem. Doravante, já saberemos o que é uma encefalopatia hepática. Sempre a aprender com o Dr. Luís.
Há muitas encefalopatias. Eu relembro, por exemplo, que a chamada doença das vacas loucas, que todos conhecemos, infelizmente, causava exatamente sintomas não muito distantes destes, porque também era considerada uma encefalopatia. Fazia exatamente intoxicação do nosso cérebro através de outras substâncias, neste caso eram os priões, que são umas moléculas muito especiais e muito originais que até então ainda não tinham sido identificadas como uma causa de doença e com as quais o nosso fígado não consegue lidar, porque efetivamente não era um problema habitual para ele. Não costumávamos tropeçar em priões na nossa dieta como tropeçamos através da ingestão daquela carne contaminada, como aconteceu nessa crise das vacas loucas. As pessoas não têm às vezes noção, mas foi um problema de saúde pública muito sério e que levou a algumas encefalopatias muito, muito, não queria dizer poderosas, mas muito fortes em algumas pessoas e também em inúmeros animais que tiveram que ser abatidos em quantidades astronómicas. Nós às vezes também nos esquecemos que o impacto das doenças também se sente não só nas vidas das pessoas, e convenhamos que isso também é a nossa prioridade, e muito bem, mas às vezes também tem impactos significativos em animais que não têm, rigorosamente falando, de culpa nenhuma sobre este assunto. E já agora sobre isso eu relembro que não há muito tempo houve em alguns países o abate intencional, eu ia dizer indiscriminado, mas não foi. Foi muito discriminado de animais porque estavam a ser focos infecciosos. Não esquecemos que isto é uma prática comum e sinceramente tem que ser, não é? Mas não é agradável. É só para relembrar que isto por vezes pode ser uma necessidade para a bem da saúde pública.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, agradecemos como sempre a sua presença, desejamos-lhe uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e marcamos novo encontro na próxima segunda.
Muito obrigado, até segunda-feira, bom fim de semana, sempre com saúde.
Passo os meus dias em longas filas, em aldeias vivas.